A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com Diogo Milagre, do Conselho Nacional de Combate ao SIDA de Moçambique, uma epidemia que continua vários anos depois. Quais são os desenvolvimentos? O que é que importaria neste momento informar sobre o caminhar desta instituição moçambicana?
Os anos que passaram foram mostrando que, a despeito de o tratamento hoje ser considerado um grande contributo também à prevenção, o que nós consideramos de prevenção primária, que tem a ver com todo um conjunto de intervenções que vão influenciar o posicionamento do cidadão normal em face da epidemia, continua válido. Portanto, o papel dos conselhos nacionais, enquanto que órgãos de coordenação desta resposta e, sobretudo, encarregues de mobilizar e dinamizar a população para esta prevenção primária e para a mitigação dos impactos, continua válida. Mais válida ainda esta, digamos, assunção em países de baixa renda, como é o caso de Moçambique, onde, mesmo que tivéssemos condições para o tratamento, não conseguiríamos naturalmente, através do tratamento, fazer uma prevenção, digamos que consequente. Particularmente porque, como sabe, esta epidemia deixou sequelas. Morreram muitas pessoas. O fardo de crianças órfãs é muito grande em Moçambique. E esse fardo exige que haja uma responsabilidade da parte do governo para que não tenhamos amanhã delinquentes que se transformem numa massa de desestabilização da economia e do bem-estar social das populações. Portanto, como sabe, se nós não fizermos nada hoje, estas crianças que não terão a possibilidade de ir à escola, não terão a possibilidade de embarcar numa atividade que lhes permita a profissionalização, um ofício qualquer para que sejam úteis à sociedade, podem ser nocivas à sociedade no amanhã. Portanto, o papel do Conselho Nacional é também acautelar estes aspectos, particularmente no que respeita à epidemia ou às consequências que essa epidemia deixa. Portanto, eu creio que tem um papel extremamente enorme e que exige também uma grande compreensão da comunidade para que juntos consigamos fazer o que se pode fazer para uma epidemia que, no caso de Moçambique, ainda é preocupante.
Estamos a falar da resposta ao HIV-Sida em Moçambique. Falou aqui do impacto nos órfãos. Como é que a mulher se posiciona neste combate, nesta luta? Numa certa altura se dizia que a mulher era a mais vulnerável. Como é que esta situação está agora? Que mensagem é que se traz depois de várias pessoas tratadas, depois de alguns sucessos que se colheram nesta área? Qual é a imagem da mulher com HIV ou diante do HIV em Moçambique?
Fez uma leitura correta. A vulnerabilidade feminina continua lá. Essa vulnerabilidade, como sabe, é biológica, por um lado, mas também é social. A vulnerabilidade social tem a ver com todos estes desequilíbrios, as iniquidades de género, os contextos em que esta mulher é educada, o tratamento que ela recebe do seu parceiro, e todo um conjunto de aspectos que incutem no homem esta propensão à demonstração da força, da virilidade e por aí fora. No caso de Moçambique, nós sempre falamos de uma epidemia feminina, feminilizada. Nós temos aquilo que é a taxa nacional ponderada de prevalência, na ordem dos 11%, dos quais 13,1% está nas mulheres e 9,2% nos homens. Mas se nós olharmos para aquela faixa etária dos 15 aos 24 anos, vamos reparar que as mulheres são 3 vezes mais. Tem uma 3 vezes mais prevalência comparativamente aos homens da mesma idade, o que significa que é aqui onde nós precisamos de investir. Aliás, o Plano Estratégico Nacional que está a ser preparado, vai ser submetido nos próximos dias ao Conselho de Ministros, dá particular atenção, sob o ponto de vista de direções estratégicas, a um investimento que precisa de ser feito na jovem rapariga e na jovem mulher. Porque é lá onde, se nós conseguirmos de facto articular uma resposta que não seja apenas uma resposta, digamos, clínica, mas também sociocultural, consequente, poderemos reduzir significativamente a incidência do HIV e no futuro até a prevalência.
Uma certa altura, os meios de comunicação eram bombardeados com estas mensagens. Hoje temos as redes sociais, estas mensagens já não são tão frequentes. Postagens com base em comportamentos de risco. Até que ponto acha que esta seria uma ferramenta para impulsionar, portanto, esta partilha de mensagens e para, de alguma forma, encontrar uma solução para este grupo que usa muito a mídia social, afinal de contas?
Não tenho dúvidas. O grande problema é que os órgãos do Estado não têm acompanhado o ritmo das dinâmicas desta evolução tecnológica e, sobretudo, explorado este meio que, para mim, é uma grande janela de oportunidade. O que seria importante, e é isto que tenho discutido particularmente com a minha unidade de comunicação, é não apenas confiarmos em intervenções que sejam introduzidas através do nosso website, mas procurarmos ter alguém que entra periodicamente para aquele debate normal, por exemplo, no Facebook, no Twitter ou noutros canais, e a partir daí começar a fazer a classificação sobre o debate sexual, sobre a linguagem sexista, sobre a linguagem da dimensão masculina ou feminina, mas que nos projeta sempre para estas questões de promiscuidade. E a partir daí, introduzirmos ali mensagens que tragam de volta estas pessoas a um debate mais consequente. Eu creio que precisamos disto, porque é isto que efetivamente começará a usar estes meios como uma ferramenta educativa, como uma ferramenta que não só permite que as pessoas de facto exponham a sua sexualidade, mas que conheçam também os perigos que essa sexualidade poderá estar a arrastar e conheçam também os meios de uma melhor sexualidade. O importante aqui não é procurar ser alarmista ou procurar impedir que as pessoas realizem as suas liberdades. O importante é que a liberdade que a pessoa tem não interfira na saúde autoconduzida de outra pessoa. E é isto que nós precisamos, mas devo-lhe confessar que reconheço que esses meios têm um papel estruturante, porque modelam comportamentos e eu tenho visto isto. Entro praticamente todos os dias no Facebook e vejo o volume de mensagens, o volume de informações que são passadas e, sobretudo, o volume de pessoas que intervêm para debater esses assuntos. Eu acho que é um desperdício não termos um melhor aproveitamento relativamente a esta parte ligada à sexualidade, que creio que é a parte que o Freud já dizia, não é? Que a sexualidade comanda toda a dinâmica da nossa consciência. E fê-lo há séculos, não é? Há 2 séculos por aí. E hoje é uma prova mais que evidente. Tudo gravita em torno desta sexualidade, quer queiramos, quer não.